Yo no sé.
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se você nunca acessou, deveria, né, Mandinha?
Com certeza.
Todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida e vou dar um exemplo de uma que foi postada agorinha há pouco.
Verdade.
Faz o quê? Questão de quê? 15
minutos? 15
minutos. 15 minutos.
A galera do
Alô, galera! Se você tá procurando emprego no exterior, e a gente recebe muitas perguntas, né? Ah, vocês conhecem quem eu preciso de alguém que patrocina o visto? Uhum. Tal, tal. O que, que a gente encontrou e publicou para você uma matéria super completa com as empresas que patrocinam o visto aonde? No Reino Unido.
No Reino Unido.
Certo,
olha,
Amandinha?
Se você quer trabalhar na Inglaterra, então confira as empresas que patrocinam o visto. Tem a lista completa para você se candidatar.
É,
e também tem vagas na Suíça,
empresas.
Tem vagas na Irlanda, no Canadá,
verdade,
nos Estados Unidos. Tem muitas vagas abertas para você se candidatar. Então acesse nosso site, vagaspelomundo.com.br,
tá,
e já aproveita e nos segue em todas as redes sociais.
Exatamente. Essa ali tá ali, dedinha, Amandinha. Vagas pelo Mundo, principalmente no Instagram. Queremos agradecer demais a sua audiência e pedir já no comecinho, porque o YouTube pede pra gente fazer isso.
Deixar um like, um comentário, se inscrever.
Exatamente, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje teremos convidados. Mas antes, dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar sem o seu podcast preferido, né? Não quer ficar sem postar a fotinho da viagem, porque é importante. Pô.
Claro.
A inveja da galera, você vai fazer o seguinte, acessa o site, esse que tá aqui embaixo, ó, americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu celular. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Certo, Amandinha?
Certo.
O que você vai fazer? Na hora da compra, cadê o dedinho? Tem cupom de desconto, ó, Vagas pelo Mundo. Só colocar Vagas pelo Mundo, ganha desconto com a America Chip. E aí você vai viajar conectado do começo ao fim da sua viagem, sem se estressar, na volta, com o quê? O tal do roaming, bicho. Uhum. Esse aí, o que, que o cara faz? Come o cara pelo pé, bicho. Então, com a America Chip, você viaja tranquilo do começo ao fim, conectado, conexão de alta velocidade, para muitos destinos, inclusive com ligação ilimitada. Então, por exemplo, você está indo para os Estados Unidos e tem um amigo, uma família, quer conversar com seus amigos que moram nos Estados Unidos, a America Chip permite que você faça ligação, certo, amiguinho?
Certo.
Então, agradecer demais a America Chip pela parceria. Obrigado de coração. E chegamos ao episódio 329.
Pedi pra você comentar sempre o que você tá achando do podcast. Exato. Manda pra gente sugestões de pauta, sugestões de entrevistados, ou o que você gostaria que eu e o Claudinho falássemos. Às vezes tem um assunto que nós falamos há muitos anos atrás e que tá na hora de falar de novo, né?
É.
O podcast já vai pra 5 anos esse ano, em outubro.
5 anos.
E o nosso site, 8 anos. Nós fundamos o site Vagas pelo Mundo, eu e o Claudinho, no ano de 2016. Nós
Verdade.
Nos mudamos aqui para a Europa no ano de 2014. E, por coincidência, Claudinho, o Eduardo Bermudes,
que é o nosso convidado,
fisioterapeuta, carioca. Seja muito bem-vindo, Eduardo. O Eduardo Bermudes, que é fisioterapeuta e quiropraxista, esteve no lançamento do livro
do
Claudinho em 2017. Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Ele estava de visita em Portugal.
Queridão.
E olha a coincidência, né, Eduardo? Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É, realmente, foi uma coincidência feliz, né? Porque eu vim, na verdade, naquela época, quando eu vim para conhecer Braga, porque eu ia fazer um mestrado aqui no Minho.
Uhum.
E tem um amigo nosso em comum, né? O Jorge Guedes. Falou assim, Eduardo, vamos lá que vai ter o lançamento do livro do brasileiro. Eu falei, vamos. Aí lá eu conheci alguns outros amigos e conheci vocês, né? E voltei para o Brasil, fiz e depois retornei para cá. Né?
Que Que legal.
Que legal. Como é que foi essa tua trajetória, né, Eduardo? Porque você é um profissional muito experiente. Não tô te chamando de velho, é experiente.
Não.
Qualificado, não. Experiente. E já trabalha com fisioterapia e quiropraxia há muitos anos. Inclusive, sim, atendeu muitos atletas de alta performance, né? Como que foi essa tua primeira mudança de país para os Estados Unidos? Por que que você teve esse interesse de mudar de país e atuar como fisioterapeuta no exterior? Conta pra gente, como é que foi esse início?
Sim, bom, o que aconteceu que eu, lá no Brasil, né, eu era fisioterapeuta e trabalhava com acupuntura também e atendia pacientes a domicílio com quiropraxia. Né? Uhum. E, então, me convidaram para... Eu atendi atletas de jiu-jitsu. Já lá, bem antigo, o Vale de Ismael, lá no Brasil ainda. Então, eu atendi esse pessoal. E nessa questão veio, quando eu fui para ir para os Estados Unidos, né, só voltando, o que aconteceu? Nessa uma academia, ia receber um médico quiroprata americano que tratava da família da Grace lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. E me convidaram para, porque eu era quiropraxista, eles queriam fazer uma recepção melhor para esse médico, né? Então, aí eu fui, conversei, conheci o Dr. Patrick Fowler, e ele era quiroprata da Associação Mundial de Surf. Toda vez ele vinha para o Brasil para eventos. E a minha primeira migração, né, voltando um pouquinho, quando eu tinha 21 anos, eu fui para os Estados Unidos, assim, para fazer nada. Eu estava estudando, para o pessoal mais velho, né, eu estava estudando economia. Eu fiz 3 anos de economia na Gama Filho, no Rio de Janeiro, e trabalhava na Bolsa de Valores. Aí veio o Collor, pegou o dinheiro de todo mundo, então a corretora faliu, ficou aquela coisa. Eu falei, bom, agora não dá mais para ficar aqui, eu vou para os Estados Unidos. Fui perdido, assim, vou ficar lá trabalhando para comer e mais nada.
Uhum.
Aí eu aprendi inglês, né? Fiquei 1 ano lá, aprendi inglês, voltei para o Brasil. Aí nessa trajetória eu conheci um quiroprata brasileiro que me apresentou, me incentivou a estudar. Aí eu migrei para essa área. Bom, voltando, né? Porque que eu colei com esse médico.
E para qual cidade que você foi primeiro, Eduardo? Primeira vez para os Estados Unidos?
A primeira vez eu fiquei 6 meses em Frederick, lá em Washington, D.C., né? Uhum. No inverno, que eu cheguei lá no inverno, peguei menos 20 graus, aquela coisa...
Nossa.
Ficar dentro de casa o tempo todo, eu aguentei 5 meses mais ou menos. Eu falei, ah, não, eu vou. Que eu tinha um primo que morava em Los Angeles. Aí eu falei, ah, não, eu vou para Los Angeles. E essa experiência de migrar, principalmente quem é jovem, a gente brasileiro que não tem muita oportunidade, né? Foi muito boa para mim, entendeu? Assim,
claro.
Migrei e você aprende a fazer as coisas sozinho. E eu tinha a minha família. Me pagava escola, essas coisas, quando eu estudava. Então, eu tinha uma vida confortável.
Uhum.
Então, você não passa tanto perrengue na vida.
Uhum. Claro, você está no ninho, né? Tá no ninho, né?
O Eduardo, tem alguém da tua família que também é da área da saúde? Ou
não,
era só você?
Só eu.
Só você.
Minha mãe é advogada, meu pai era funcionário público, e o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, o Eric. Ele começou também a fazer fisioterapia, mas depois mudou de caminho.
Uhum.
Né? Então, mas só eu sou da área de saúde.
Entendi. Aí tu foi para os Estados Unidos, foi para Washington, depois tinha um primo em Los Angeles, foi para Los Angeles.
Fui para Los Angeles. Aí Los Angeles eu fiz qualquer coisa. Eu trabalhava em restaurantes, mercado. Eu trabalhava para comer.
Uhum.
Né? E se divertir, aproveitar. Né, as coisas.
Falar em Los Angeles, aquela.
Solteiro, jovem. Solteiro, jovem, né?
Então. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha. Né, nessa época, eu fui visto de estudante. Uhum. Quando estava para terminar o visto, eu falei assim: não vou ficar ilegal, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, aí eu peguei: não, vou voltar ao Brasil. Se tiver que voltar, eu volto. Aí, voltei ao Brasil. Aí, comecei a trabalhar em várias coisas. É engraçado, assim, que. Quando você volta, né?
Eu queria te perguntar.
Em 3 dias que eu estava no Brasil, eu já tinha arrumado emprego. Porque como você passa tanto perrengue lá,
o cara aprende
você chega
virar,
no
né?
seu país, cara, você não tem vergonha de nada. Você vai atrás, corre, vai atrás. E se vira 3 dias, ah, tá ruim de emprego aqui, não volta pro Brasil porque tá ruim de emprego. 3 dias eu tava com emprego.
Olha que louco. E aí você ficou quanto tempo no Brasil nessa volta?
Ah, nessa volta eu fiquei 20, eu fiquei 9 anos.
Ah, ficou bastante.
Eu voltei, 9 anos, que eu voltei em 21, eu tenho 54 anos, então foi 21, porque em 2000 que eu fui para os Estados Unidos. Então, nesse meio tempo, aí eu conheci esse médico americano.
Uhum.
Aí, toda vez que ele vinha, eu ficava junto com ele, pedia minha ajuda, porque ele não falava português direito. Aí, quando chegou em 2000, ele me ligou e falou: você quer vir trabalhar aqui comigo?
Que então, massa. Falei, bora.
Vem, que eu vou ser seu sponsor. Aí, eu falei, pô, claro. Ah, eu vou.
E aí, tu voltou para os Estados Unidos?
Aí, eu voltei para os Estados Unidos em 2000.
E foi para Los Angeles de novo?
De novo, que a clínica dele era em Los Angeles.
Uhum. Aí começou a atender lá.
Aí comecei a atender lá. Eu fui atender como fisioterapeuta. Uhum. Porque o curso de quiropraxia no Brasil era uma coisa que, na época que eu fiz, era uma pós-graduação, era um complemento da graduação em fisioterapia. Hoje em dia já tem universidades de quiropraxia no Brasil que estão criando essa profissão lá agora. Ainda não está totalmente regulamentada, mas existem várias faculdades. Então, vai caminhar para isso.
Já é uma outra época no sentido de informação também, né? Formação e informação.
Né? Informação, completamente. Né? A gente já foi desbravando isso, estudando, legal, pegando vídeo, texto, livro gringo, para você poder ter mais informações, né?
Uhum.
Então, é verdade que o quiropraxista, ele...
Desempena o chassi da turma? Desempena.
É uma profissão desvalorizada nos Estados Unidos ou valorizada? Porque tem o Alan, do Two and a Half Men.
Olha aí a referência da galera!
Que é o único quiropraxista que aparece assim, né, na TV, em séries, assim, como uma profissão, né? Que mostra a profissão. E ele é muito mal sucedido, né? Viu? E aí, como que é a profissão? É valorizada nos Estados Unidos? Ou é melhor fisioterapeuta? Como que é, Eduardo?
Não, são profissões muito próximas, tá?
Uhum.
Porque existem algumas épocas, por exemplo, nos Estados Unidos existem muitas mudanças na área de saúde. Na época que eu estava lá, a questão da área de saúde estava muito valorizada porque tinha os vários seguros, como é que eu vou falar? O esquema da saúde nos Estados Unidos, o que era naquela época, que é hoje, é diferente. Então, você tinha muito seguro, a coisa movimentava muito, entendeu? Uhum. Aí depois houve aquela parada. Então, muitas empresas, inclusive a clínica que eu trabalhei, fechou logo depois que eu saí, que 3 anos, 2 anos depois, mudou tudo. Então, uhum, eles tinham 3 filiais, aí acabou vendendo. Mas, assim, é valorizado assim. O que é mais importante em qualquer profissão é a qualificação do profissional. O que, uhum, que o profissional entrega? Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, a clínica que eu trabalhava com esse médico, ele tinha 3 clínicas. Ele fazia basicamente o que todo mundo faz, só que ele dava mais, ele entregava mais para os pacientes, entendeu? Uhum. É a questão da recepção, a questão de como atender, a questão de o que você dá de retorno, a sua preocupação. Então, mas existem os quiropratas que abrem a sua salinha, fica ali com os pacientezinhos, ele trabalhando. Essa clínica que eu ia, por exemplo, ele era um quiroprata, ele tinha mais 3 quiropratas trabalhando. Eu era na parte da reabilitação, na área da fisioterapia, tinha massagistas, então ele criou uma clínica...
Mais completa.
Uhum. Mais completa. Então, ganha esse dinheiro.
E tu ficou quanto tempo lá com ele?
4 anos. 3 anos e 10 meses, mais ou menos, para ser mais exato.
E como que é o processo de validação do diploma, Eduardo? Você precisa dominar o inglês? Tem um teste de proficiência? Tem. Como que funciona?
Tem o teste. Bom, naquela época, né? Uhum. Isso há 20 anos atrás, exatamente. Uhum. Você tinha que fazer a prova de inglês. Naquela época, eu tinha que pedir todo o meu histórico da minha universidade, que mandava direto para uma empresa lá nos Estados Unidos,
uhum,
para eles analisarem e fazer o que precisava e fazer a tradução,
uhum,
do que precisava. Aí mandava para a universidade avaliava,
tá,
e via, você tem que fazer mais 2, 3 disciplinas.
Uhum.
Mas antes disso, você tem que fazer a prova de inglês para ser habilitado.
Era um processo muito demorado, não?
esse processo?
Era muito demorado?
Na minha época era, né?
Hoje em dia acho que já é mais rápido.
Manda uma informação para a universidade no Brasil. A universidade tem que recolher, mandar pelo correio direto para essa
empresa. Aí quando manda para o Brasil, para em Curitiba. Aí fica lá 6 meses o documento. Complicado, é difícil. Outra época.
É. Mas hoje eu estava dando uma pesquisada, já é diferente. Hoje eu pego os meus documentos, mando para uma empresa lá nos Estados Unidos, ela analisa e ela fala: eu preciso desse documento, desse traduzido, juramentado.
Ótimo. Entendi, legal.
Aí eu mando para essa empresa e a empresa vai analisar de acordo com o ano que você se forma, porque cada ano, acho que WT6, WT5, cada ano o currículo da dos Estados Unidos vai mudando.
Entendi.
Então, de acordo com se ele vai encaixar em uma parte, em um estado que aceita melhor.
Exato. Uhum. Por isso que tu disse até essa questão de talvez eles façam essa análise, aí tem que fazer mais essa e essa disciplina, porque quando tu fez, não tinha. Né?
Não tinha. É.
Exato. Que legal.
Então, hoje em dia tá assim. Fica mais fácil, mais rápido.
Entendi. Entendeu? E aí, eu queria te perguntar isso: que daí tu ficou esses 3 anos e 10 meses, 4 anos nos Estados Unidos. E aí.
Nessa clínica, né?
Nessa clínica. E daí depois, o que tu fez? Tu voltou pro Brasil ou continuou?
Não. Aí o que aconteceu? Lá eu tava trabalhando na clínica. Estava ganhando, esse médico foi meu sponsor, ele me suplia de tudo, entendeu? Uhum. Todas as necessidades, ele pagou minha passagem, toda essa documentação ele pagava para mim. Eu trabalhava na clínica e morava perto da clínica, ia a pé, pertinho, e eu tinha total liberdade, ele confiava bastante em mim, e eu fiquei trabalhando lá. Só que chegou uma hora que às vezes é a cabeça da gente, né? Chegou uma hora que eu falei: você viver lá nos Estados Unidos é um pouco diferente na questão da percepção do que você quer para a sua vida, como você quer a sua vida. Né? E eu via que lá era muito capitalista a um nível desleal. Sabe, assim...
É muita competição, né? Falam muito sobre isso, né? A gente
é muita competição.
A gente já entrevistou uma brasileira que é minha prima, inclusive, que morou muitos anos em Nova York.
A Carol.
E ela falou: eu tive que sair de Nova York porque eu tava me tornando uma pessoa otária, ela falou, né? Porque é tão competitivo que ninguém ajuda ninguém. É todo mundo tentando sobreviver
numa selva, mesmo,
né? E eu acho que Los Angeles é muito parecido nessa questão. Sim. Cidades grandes, Estados Unidos, né?
São as duas, né? Nova York e Los Angeles.
Isso que eu queria entender um pouquinho de ti, assim, qual foi o seu maior desafio nos Estados Unidos, para depois a gente poder comparar também com Portugal. Portugal tem uma vida muito mais pacata, só que a remuneração é muito menor que os Estados Unidos, né? E eu queria que você comparasse isso pra gente também. Quais foram os seus maiores desafios nos Estados Unidos, como fisioterapeuta, profissional da saúde, e em Portugal?
Assim, nos Estados Unidos, eu não tive muito problema, porque eu já fui com emprego, eu já fui com alguém pagando tudo, porque queria
ajuda
que eu ficasse
muito
lá.
Foi com as costas quentes, né?
Fui bem, bem tranquilo. Aí tinha que vir pro Brasil, eu estava morando lá e vinha trabalhar no Brasil, que vinha para o campeonato, eu ia junto com ele. Então, foi muito tranquilo essa questão do trabalho, de procurar trabalho, foi bem, bem tranquilo. A diferença é que eu percebia que, eu vou falar para você, 99% dos brasileiros que eu conversava lá podia estar lá há 3 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, com já cidadania, com família, com tudo, e perguntar: o que, que você quer? Eu quero voltar para o Brasil. Bom, eu só não volto porque o que eu ganho aqui, se eu for trabalhar lá, eu não vou conseguir. E conheci várias pessoas que moraram lá, juntaram dinheiro, foram para o Brasil, abriram restaurante, negócio, passou lá 1 ano, estava de volta. Porque então,
que tudo acontece, né? Nos Estados Unidos tudo acontece, né? Eu conheço.
É que depois que eu acho que você se adapta nos Estados Unidos, é difícil também você voltar para o Brasil, se adaptar novamente, principalmente com o estado do Rio de Janeiro.
Mas
né?
Isso que eu ia dizer.
Que é mais violento, mais perigoso.
Eu acho que tem a ver também a questão. Eu conheço são dois irmãos que eles moraram nos Estados Unidos. Isso também, 20 anos atrás, mais, eles moraram nos Estados Unidos e juntaram dinheiro, voltaram para o Brasil e montaram um restaurante, hoje eles têm vários restaurantes, enfim. Eu acho que é muito essa ideia do cara que também, eu não sei como tá hoje também, né? Eu acho que hoje, até a gente já comentou aqui outras vezes nos outros episódios do nosso podcast, o convite para que você ouça, tem mais 328 episódios além desse, A gente já falou, acho que depois do que aconteceu em 2020, aí o custo de vida no mundo ficou muito parecido. Vou traduzir. Quando a gente veio morar em Portugal em 2014, a primeira viagem que a gente foi para realizar o sonho dessa menina que está aqui do meu lado, foi para conhecer Paris. E eu lembro que eu cheguei em Paris, saí daqui de Portugal, cheguei em Paris, eu achei tudo caríssimo. Caríssimo. Eu entrava no mercado, tudo era caro. Tudo, comer, beber, dormir, tudo.
Aconteceu comigo isso também, depois eu conto a história.
Exato. E aí, passam-se 10 anos, depois do que aconteceu em 2020 aí e tal, a gente foi recentemente para Paris, e chega lá, eu já não achei tão diferente. Não sei se... Eu achei o custo de vida até... Tem coisas lá que são mais baratas do que aqui.
É. Né? E então, na Alemanha, assim, interior da França também, né? Portugal tá um custo de vida muito mais caro. Muito
estacionamento, caro. Por exemplo. Um exemplo bom é estacionamento. A gente foi numa cidade, em Baden-Baden, que é uma cidade turística na Alemanha, e que é uma... Como é que é o nome que tu falou?
É uma cidade spa.
Cidade spa. Então, assim, só a galera, né? Porsche, Lamborghini, galera, a turma. Pô, a gente pagou de estacionamento muito menos do que eu paguei domingo no Porto.
Muito menos.
Entendeu? Então, assim, eu falei pra Amanda, tá muito de... Então, assim, voltando a essa história desses rapazes que eu conheço lá do Brasil, eles foram há mais de 20 anos nos Estados Unidos e numa época em que eu acredito que trabalhava-se e conseguia guardar dinheiro pra voltar pro Brasil e investir. Hoje eu já não sei como é que tá. Eu acho que o custo de vida também nos Estados Unidos deve estar muito mais alto, né? A vida tá mais apertada pra todo mundo.
É, hoje, por exemplo, hoje em dia, um salário médio mensal, né, de um fisioterapeuta nos Estados Unidos está em torno de 7.500 a 10 mil euros, 10 mil reais, 10 mil dólares, tá? Uhum. Mensal. Né? A média é mais ou menos isso. Para você ver, quando eu fui trabalhar lá e eu não ganhava o salário cheio, porque ele queria, né? Ele pagou tudo para mim, então assim, claro. Eu vou te dar tudo, eu vou tirar. Eu ganhava por mês, isso em 2020, 2000. Não, eu ganhava por mês em torno de 3.000, 3.200 dólares.
Muito dinheiro.
Então, assim, dava para viver bem, por exemplo, para você ver. Naquela época, eu pagava no T1 750 dólares.
Uhum. Um aluguel muito caro. Apartamento de um quarto.
Um apartamento de um quarto. Então, aí é um pouquinho caro a moradia. Né?
Uhum. E aí tu teve essa experiência lá e... Quando que Portugal entrou no teu radar? Por que que tu entrou Portugal no teu radar?
E por que tu desistiu dos Estados Unidos? Eu também quero saber.
É isso que eu ia falar. Por quê? Porque, assim, todo você fica com um bichinho lá dentro que, assim, tá faltando alguma coisa. Mesmo depois você tá falando a língua. Assim, eu falava a língua. No final de semana eu jogava bola com brasileiro, churrasco com brasileiro. Tinha boates lá para sair com brasileiros. Era só brasileiro. Então, mas... faltava alguma coisa. E o que eu via de todo brasileiro era: eu quero voltar para o Brasil. Eu falei, será que esse sentimento de saudade do Brasil não vai passar nunca? E eu percebi que não ia passar nunca. E eu falei, eu vou viver minha vida. Naquela época eu já estava com 33 anos, mais ou menos, já não era um garoto, né? Eu falei assim, eu vou viver essa minha vida aqui, mais uns 10 anos, para chegar daqui a com 43 anos. Vou voltar para o Brasil? Recomeçar tudo de novo? Aí eu falei, não, sabe? Aí juntei dinheiro, falei, agora estou com dinheiro aqui, dá para eu recomeçar no Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, aí eu fui para uma cidade lá no interior do Rio, chama-se Rio das Ostras, perto de Macaé, Búzios, e montei a minha clínica lá, chamava-se Fisionet.
E ficou lá?
Fiquei lá. A clínica, graças a Deus, a clínica funcionou, trabalhou. Eu aprendi muito a questão do marketing, com esse lá nos Estados Unidos, que eles sabem isso excelente. Ah,
fazem de olho fechado, né?
Fazem. Então, eu aprendi muito, e a clínica cresceu bem devido a isso, entendeu? Muito ao marketing, a como receber as pessoas, como atender e prestar todo tipo de serviço. E a clínica funcionou muito bem.
Boa. E então, aí, tu ficou no Brasil quantos anos depois de voltar?
Eu fiquei até 2017.
Ficou 14, 13 anos, mais ou menos.
13 anos, mais ou menos. Aí, a clínica, eu já tinha, na clínica, quando eu vim, ela já tinha duas filiais. Tinha uma em Rio das Ostras, tinha uma filial em Macaé, e em Rio das Ostras tinha uma outra também na mesma, perto. E funcionava muito bem. A questão é que, por que Portugal, né? Vamos lá. Lá na minha região, em Rio das Ostras e Macaé, era a região do petróleo. Com a Lava Jato, com o cancelamento dos contratos, a cidade encolheu.
Entendi.
Entendeu? Porque na época assim, eu tinha a clínica, tinha uma academia também, um ginásio, que eu agregava as duas coisas.
Uhum.
A cidade encolheu. Então, assim, foi uma coisa absurda de como as pessoas eram mandadas embora. Tipo assim, a empresa chegava, tinha 5, 6 ônibus, o pessoal chegava a trabalhar, já ia direto para o RH, já voltava para o ônibus, porque o ônibus já mandava embora 150, 200 pessoas por vez. Uhum. Teve empresa que fechou de um dia para o outro. Assim, fechou.
Nossa, uhum. Então afetou a economia inteira da cidade.
Completamente.
A região.
A região toda, né?
A região toda. Né? A
Exato.
Região toda.
Porque essa questão de muitas empresas grandes da área do petróleo, né?
Uhum.
É. Aí eu pensei, bom, o que que eu. A clínica é minha, vai funcionar, que a área de saúde sempre tem demanda, mas a coisa não vai funcionar
caiu pra...
do jeito que queria, né? Eu uhum. falei, bom, então eu vou. Por que que eu pensei em fazer um mestrado? E eu procurei um mestrado na área que eu gosto, que é a área de empreendedorismo, de gestão.
Uhum.
Eu falei, no Brasil não tem área de gestão para área de saúde. É mestrado, eu já procurei e não tem. Aí eu vi aqui no Minho, na Universidade do Minho aqui em Braga, eu falei, bom, vou lá, faço mestrado.
Então o teu filtro foi encontrar um país, um lugar onde tu pudesse fazer o mestrado. Esse era o teu filtro.
O mestrado, né? E a intenção era vir e voltar.
Uhum.
Porque no futuro, cara... À noite, à tardezinha, vou dar uma aula na universidade para fisioterapeuta, para explicar um pouco mais sobre empreendedorismo, porque a gente não aprende isso na universidade, uhum. nada, zero. Sai todo mundo perdido.
É.
Né?
É. Nenhuma profissão, acho, no Brasil.
Comum,
né?
Em todas as áreas, eu acho, esse é um problema.
Até áreas de comunicação. Tudo.
É, a gente aprende a se comunicar, mas não aprende a administrar.
É.
Sim, não tem zero de entendimento sobre isso. É a coisa tão simples de você pegar... O que aconteceu? Eu vim para Portugal, encontrei com vocês. Naquela vez ali, eu estava 15 dias para conhecer aqui Braga, uhum. para poder trazer a família. Aí voltei para o Brasil, consegui a matrícula aqui no Minho,
uhum.
e vim com a família toda.
Uhum.
Mas antes disso, que a gente sempre fala no podcast, vocês falam, eu fiz um dever de casa. Tá?
Isso é importante. Ouçam, por
Muito
favor.
Muito importante. Planejamento.
Primeiro, como é que eu ia. O que, que eu queria viver? Como é que eu queria viver em Portugal? Né? Eu não podia exclusivamente ficar vivendo da minha clínica, que a clínica ficou ainda... Eu fechei a clínica tem 2 anos, tá? Mas a clínica ficou funcionando, só que eu sabia que eu, não estando lá dentro, tinha minha sócia, uma gerente que administrava, que o faturamento ia diminuir, porque eu que atendia mais. Então, o que, que eu fiz? Bom, eu não vou conseguir ver tudo. Como é que eu vivo em Portugal? Aí eu fui procurar como é que eu regularizava a minha profissão, o que, que eu precisava, quanto que era o salário em Portugal, como que era a questão de escola, se era particular, porque eu tenho 2 filhas hoje, uma está com 10 e outra está com 13. Na época, uma tinha 4 e outra tinha 7. Como é que ia funcionar isso tudo? Aí eu vi que tinha que dar entrada... Antigamente era na CSS, né? Hoje em dia já tem a ordem. Então, fiz tudo isso. Vi quanto eu ganhava um fisioterapeuta, como é que conseguia emprego.
Como é que foi esse processo de validação do diploma aqui em Portugal, Eduardo?
Assim, na minha época, quando eu vim, como não tinha a ordem dos fisioterapeutas, era pela Administração Central de Saúde Suplementar, alguma coisa assim. Tá? Uhum. Lá em Lisboa, que eles tomam conta de várias profissões, que eles chamam não convencionais, né? Terapia ocupacional, era fisioterapia, quiropraxia, radiologia, podologia, acupuntura, eles que tomavam conta disso.
Um organizava isso.
É um departamento que emitia uma cédula profissional.
Tá.
E aí eu fiz tudo isso, voltei para o Brasil, por sorte, a minha cédula chegou antes de eu chegar aqui, já estava na casa do Jorge. E eu voltei, aí vim fazer o mestrado, vim a família. Estava tudo planejado na minha cabeça de eu vou chegar, vou arrumar um emprego como fisioterapeuta. E eu queria também um pouco fazer um período sabático de não empreendedorismo, não gerenciamento, não dono.
Uhum.
Eu queria ir trabalhar.
Ser funcionário um pouco.
Funcionário. Eu não queria saber folha de pagamento, imposto, acabou a luz, ar-condicionado.
Papel higiênico.
Papel higiênico, acabou a água, o funcionário faltou.
Cagaram na calçada aí na frente, não importa. Né?
Sim. Porque era, a minha vida era muito Corrida. De manhã eu estava na clínica, à noite eu estava na academia.
Aquela coisa de dono, né? Não molharam a samambaia. Olha que absurdo. Né?
Você não descansava nunca. Eu chegava em casa, tinha que ficar no computador ou ligando para um... Aí eu queria...
Descansar mentalmente.
Fiz mais ou menos as contas. Na época, entrei numa clínica para trabalhar e consegui um emprego na clínica logo assim que eu cheguei. Uhum. Inclusive, essa clínica eu fui o primeiro estrangeiro brasileiro a trabalhar.
Legal.
Porque eles não tinham essa questão de contratar brasileiro. E, na época, foi até muita gente sobre a cédula profissional. Muitos portugueses não tinham nem noção da cédula. E eles são empregados aqui sem... Hoje em dia, não. Mas antes era sem documentação. Falar assim, eu sou fisioterapeuta, meu diploma está aqui, pode trabalhar. Sim. Aí, quando eu entrei, eu apresentei a cédula. Aí começaram a vir outros brasileiros. Aí eles começaram a exigir a cédula de todo mundo.
Uhum. E quando que foi criada a ordem dos fisioterapeutas?
Em dezembro de 2021.
Nossa, é bem recente mesmo. Recente,
Sim. Então, assim, é uma outra questão da ordem, da profissão aqui. Vamos falar assim, bom, quanto é que ganha o fisioterapeuta aqui hoje? Tá? Uhum. Se você trabalha, em média, um salário numa clínica, você com um contrato de trabalho... De 900 a 1.000, trabalhando 35 horas, mais ou menos isso.
Salário de um fisioterapeuta em Portugal, tá, gente? 900 a 1.000 euros em média.
35 horas semanais.
Mas, muitos contratos são um recibo verde, né, Eduardo?
Isso.
Assim, recibo verde é um profissional independente que emite nota fiscal.
Isso. Seria o PJ no Brasil.
Isso. Né? Ou o autônomo. Isso. Né? Isso. É o autônomo. Assim, na realidade, não é 900. Você pode colocar aí de salário mínimo a 1.000.
Tá. 820 euros a 1.000 euros.
A 1.000 euros, com contrato. Okay. Né? Uhum. Aí, para quem trabalha com recibo verde, né, prestador de serviço, você pode variar os de 6 a 14 euros. Por quê? Assim, aqui
em Portugal...
Por hora.
Por hora.
Tá.
Por hora. Tá? O que acontece aqui em Portugal? Né? Aqui, muitas clínicas atendem pelo SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde.
Uhum.
Comparando com o Brasil, é como se fosse atender pelo SUS.
Exato.
Aquelas clínicas que são conveniadas pelo SUS, você vai lá e presta serviço, vai lá e é atendido. Só que a gente sabe que o valor é muito baixo.
E leva 6 meses para pagar. Olha aí, galera.
Opa!
Peraí, daqui a pouco o Eduardo volta. Eu acho que isso é muito interessante. Peraí, vamos ver se voltou.
Voltou.
Aí, ó.
Preta a tela e voltou.
Não, aí então, é só para dizer que tu estava dizendo, só para voltar no raciocínio, que era, é como se fosse o SNS, é como se fosse o SUS para gente, então a clínica atende, o preço é menor e recebe daqui 6 meses.
Mais ou menos. Então, aí o que acontece? A clínica, que quando você trabalha no SNS, uma clínica que atende SNS, o seu salário é menor. Tá? Nunca vai pagar 14 euros, esquece.
Por hora.
Você só consegue por hora. Você só consegue 10, 12 numa clínica privada, particular. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, nessas outras clínicas, você vai ganhar de 6 a 8 euros por hora.
Eduardo, só fazer uma comparação aqui, Eduardo. Desculpa, né? Quem é da profissional da área de fisioterapia, mas esse valor é muito parecido com quem trabalha com limpezas domésticas, não é?
Mais. É menos até.
Menos,
exato. Acho que com limpeza ganha mais. Eu sei que a gente que trabalha com limpeza ganha 20 a hora.
Entendeu? Se você for contratar uma faxineira assim para fazer limpeza em casa, é 7, 8 euros a hora.
No mínimo, sim.
Quando é empresa de limpeza, chega a 20 euros a hora. Sim. E aí eles trazem os equipamentos, trazem tudo, né?
Limpeza.
Então, assim, essa questão até da salarial, que a gente sabe que tudo aqui é baseado no salário mínimo, né? Todas as profissões, né? Principalmente quando você está começando. E a fisioterapia, na realidade, ela está começando a ter um pouco de respeito por ela devido à ordem. Porque antes, a fisioterapia, a nível de remuneração salarial, em respeito pelo fisioterapeuta, valorização pelo profissional, vai começar agora com a ordem. Porque antes não tinha ninguém que defendia a gente. A gente
era bem bagunçado, era cada um por si.
Entendeu? Até para o pessoal do Brasil entender como é que funciona aqui uma clínica de fisioterapia. Porque aqui existe a diferença entre clínica de fisioterapia e gabinete ou consultório.
Tá.
Se você for montar uma clínica de fisioterapia, você tem que aqui, por enquanto, tomara que isso acabe, você tem que ter um fisiatra junto.
Que é um médico.
É igual acontecia no Brasil há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Quando você ia no plano de saúde, o médico tinha que prescrever o tratamento de fisioterapia.
Uhum.
E hoje aqui é assim.
Exato.
Eu trabalho, quando você trabalha numa clínica, você basicamente é um técnico, você é um executor.
Do que o médico mandar.
Você não tem muita autonomia de mudar um procedimento, um tratamento. Você tem que ir ao fisiatra, conversar com o fisiatra, tentar explicar para ele, e você vai ter que dar uma aula para ele o porquê que você acha que aquilo tem que ser mudado.
Isso que tu tá dizendo quando é um fisiatra, né? Porque às vezes pode ser um ortopedista, pode ser um...
Não, é diferente.
Ah, é fisiatra?
É.
Sempre fisiatra?
É, aqui tem essa profissão, né? No Brasil tem, mas é muito esquecida. Aqui tem a especialidade do médico de fisiatria. Ele só cuida dessa área. Então, se você for numa clínica de fisioterapia, você vai ser...
Eu já passei por dois.
Então, você tem a consulta do fisiatra, o fisiatra vai prescrever e você vai para fisioterapia, geralmente na clínica dele, para fazer a fisioterapia pelo SNS, né?
É,
vai fazer a fisioterapia.
O problema é que demora muito para o paciente, né? Eu estou esperando uma fisioterapia já há um ano. Meu Deus, demora muito. Porque é conveniado com o SNS, né? E aí, hoje em dia, não paga mais a taxa moderadora, como a gente pagava, né, alguns anos atrás. Eu já paguei,
tá,
né? Agora está isento.
Até por isso, até uma
só
questão...
Só que aí a demanda está muito grande, né?
É até uma questão interessante que a gente vem percebendo desde que a gente chegou aqui, né, em 2014, em Portugal, que... com o passar do tempo, né, cada vez menos clínicas e menos locais estão fazendo parceria com o SNS.
É.
Então, por exemplo, existem alguns exames mais específicos, vou dar um exemplo, sei lá, uma tomografia. E aí tem que ligar e perguntar, vocês aceitam o SNS e tal? Porque muita gente que aceitava há algum tempo não aceita mais. E aí eu já não sei, não vou entrar no mérito, eu não sei qual é a questão, mas...
Uma coisa, Claudinho, dentro da fisioterapia, o que acontece? Eles não estão cadastrando mais clínicas. As clínicas que têm são elas. Elas só estão se expandindo, mas não estão cadastrando mais clínicas.
Entendi.
Então, não consegue suprir a demanda. Entendeu?
Exato. Aumentou muito, né?
É, então, por isso que a fila é grande. Então, o que acontece? Você trabalhando numa clínica dessa de SNS, você tem que atender 3, 4, 5 pacientes por hora.
Entendi.
Nossa.
Então, para poder render, né? Senão não compensa, né?
Sim, só que você não consegue prestar um serviço. Você é outro detalhe que aconteceu, né? Da experiência minha até para as pessoas, né? E como é que você consegue lidar, que você estava até o último podcast, foi sobre a questão emocional aqui em Portugal.
Exato,
né?
Exatamente.
O que aconteceu, uma experiência minha que eu falo, eu fiz todo o dever de casa, programei, peguei a célula profissional, consegui a universidade, consegui um aluguel, minha família veio, tudo certinho, consegui um emprego na minha área, que era o que eu queria. Então, minha estrada era mais curta, eu conseguia trabalhar as horas que eu queria. Pronto.
Estava tudo certo.
Tudo ali, marquei, tudo funcionou. Tudo funcionou. Eu estava com 106 meses trabalhando lá, eu já não aguentava mais trabalhar lá.
Por quê?
Por causa disso, porque é diferente.
Entendi. Você se sente amarrado, né? Você não tem autonomia, né?
Você não tem autonomia, você não pode fazer nada. Eu já
tem que seguir o que vem, né?
Eu tinha ido lá duas ou três vezes para explicar para o médico que esse procedimento que ele botou estava errado, que não é por isso. Na última vez que eu fui, ele... O que você quer agora?
Eu falei, opa.
Então, e aí eu comecei... o nosso atendimento, a experiência, comecei a dar alta para alguns pacientes. Aí a menina da recepção falou assim, cuidado, hein? Você está dando alta para muito paciente.
É aquela famosa... Conhece aquela história da pomada, né? Conhece a história da pomada?
Diz que
o cara... Não conhece? O médico passou muitos anos, ia lá o senhorzinho. Falava, tudo bom, doutor? Não, você tem que passar essa pomadinha aqui. O cara, né, o cara com hemorroida, passa essa pomadinha e tal, pá. E assim foi, a vida inteira, velho. E o médico ficando velho, o paciente velho. Um dia o médico se aposentou, falou, eu não venho mais. A partir de hoje o senhor vai ser cuidado pelo meu filho. E aí tá, passou uns dias, o velhinho veio lá de novo, com a receitinha. E foi o filho do médico que atendeu. E aí ele perguntou, olha, eu vim aqui, o teu pai sempre me deu essa pomadinha, tá? Eu venho todo mês, pego dois tubinhos, e assim tal. Daí o guri, né, o filho do médico, não, hoje em dia já tem coisa melhor. Só que, ó, o senhor vem aqui, vai para tomar esses dois comprimidos de uma vez só, e vai botar esse, tipo um supositório, assim, e pronto, tá resolvido, nunca mais. Tá, daí passou. Passou, velho, nunca mais foi lá, curou, resolveu. Aí um dia, o pai, né, o médico pai, dono da clínica, falou, ué, eu nunca mais vi o seu Zezinho? Não, o seu Zezinho veio, ele falou que o senhor dava essa pomada que ele vinha duas vezes por mês, coitado, velho, buscar aqui, gastava um dinheirão. Eu dei dois comprimidos pra ele, curei. Aí ele falou, mas meu filho, você acha que eu paguei tua faculdade como? Pô, é que nem tu dando alta aí, mas que é isso, rapaz? Daí não, é o famoso tropa de elite, quer rir? Eu quero te ajudar, mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. Quer rir, tem que fazer rir, Eduardo.
Tem que rir, tem que fazer rir. Tem que rir, tem que fazer rir. Aí o que aconteceu? Aí essa história toda começou a mexer muito com o meu psicológico.
Uhum.
Entendeu? Começou a mexer muito. Eu estava infeliz ali. O ambiente era agradável, dava para trabalhar tranquilo, mas eu estava infeliz. Eu não estava.
Não estava se sentindo útil, né? O sentido de utilidade não, da profissão.
Não estava mesmo. Aí começou eu em casa já estava conversando com a minha esposa, Daiana. Eu não estou feliz, não estou bem. E a minha esposa também é fisioterapeuta, uhum, e ela trabalhava lá também. E ela tinha uma concepção, eu falei, não tô conseguindo ajudar ninguém, é só fazer. Aí eu falei, para mim não dá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ser motorista de Uber.
Uhum.
Então, e nessa época, né, nesse momento que aconteceu, logo nos primeiros 6-5 meses, a gente estava se adaptando, né? Eu falei, eu vou ser motorista de Uber, porque é um trabalho temporário, quando acabar o mestrado, a gente volta e eu não vou me dedicar à minha clínica, à uhum, clínica, atender as pessoas, porque como é que eu vou ficar aqui um ano, daqui a pouco eu vou embora e largo os pacientes todos. Então, vou ser motorista de Uber. E estava muito feliz. Estava uhum, feliz da vida. Adoro a profissão de motorista de TVDE, de Uber, que é muito gostoso. Eu gostei muito, fui... Eu fui muito feliz trabalhando ali. Pegava, dirigia, uhum, levava o pessoal, trazia, parava...
É que tu é comunicativo também, né? Tu é comunicativo, quer conversar, claro.
Sim, é dinâmico. Cada dia você não sabe onde você vai. Né? Uhum. Um dia você vai para o Porto, outro dia você vai para Lisboa, um dia você vai para Valença, roda tudo, e tem dia que você não vai para lugar nenhum, fica parado também. Então...
É.
Mas eu fiquei feliz. Aí depois que passou um ano, nós resolvemos realmente... morar.
Uhum, se estabelecer.
Estabelecer. Né? Não, não vamos mais voltar para o Brasil, vamos criar nossos filhos aqui. Né?
Uhum.
E até mesmo um conselho que eu dou, mas se depois alguém quiser pagar, pode pagar, né? Porque o conselho... Né?
É o bom, o bom do conselho, o bom mesmo era vendido.
É vendido. Se alguém quiser pagar, pode pagar. Para você vir...
Pode mandar o PIX.
Para você vir para outro país, a minha concepção, as pessoas falam para mim, como é que é, Eduardo? Eu que aqui eu estou ganhando X e eu estou ganhando pouco, como é que é para aí? Eu falo, então você vai procurar os Estados Unidos, Canadá, outro país. Não vem para Portugal.
Não pode ser o primeiro filtro dinheiro, né?
É, não vem. Você tem que vir para cá por um algo maior, mais forte que você. Que eu vim, eu vi que aqui eu ia dar uma vida melhor para minhas filhas, com uma garantia, entre aspas, a gente não pode garantir nada, mas se você, exato, comparar no Brasil, se no Brasil der uma merda, lascou. Exato. Aqui pode dar, mas a educação pelo menos está garantida. A saúde você consegue.
Sim,
o pessoal reclama, fica muitas horas na fila para ser atendido, mas é atendido. Se você tem uma doença, exato, grave, um câncer, o atendimento aqui é excelente. Então... Você não precisa ter um seguro-saúde para você viver aqui, porque senão você vai morrer. Uhum. Então, eu botei isso na balança, eu e minha esposa.
Falei,
o que, que nós vamos fazer? Né? Vamos ficar aqui? Vocês estão aí?
Estamos aqui, estamos aqui.
Não pode falar balança, meus pontinho.
É que vem automático, desgraça. É um gatilho, série, gatilho infernal. Desculpa, eu tenho que tratar isso aí. É. Eu acho que é o problema que eu tenho. Ah, eu vou parar. Desculpa, atrapalhei a entrevista. Mas falei baixo, ele nem te ouviu, tudo que foi repetido.
O que que repetiu? Eu nem ouvi. Agora eu quero saber.
Não,
é quando fala a palavra.
Balança.
Meus ovos. Entendeu? É um negócio que sai automático. Não consigo. E tu falou, porque daí eu consegui fazer o balanço. Eu falei, meus ovos, aí ela tá atrapalhando com isso. É complicado, é difícil. E o problema é que isso pega. Vai ver que o Eduardo ele vai começar a fazer. Quando um cliente, o paciente fala, não, porque eu tava vendo,
não,
que daí
tem
que
ter maturidade.
Não, mas às vezes para aqui, mano. Balança meus ovos. Pensa.
Vai aqui e volta, isso. Né?
Você segura,
fala e traz
segura,
de volta.
Isso.
Bom dia, Adriana. Obrigado pela audiência.
Bom
Adriana
dia. Monteira. Mandem perguntas, pessoal.
Fala, José Eduardo. Bom dia.
Eu sei que é cedo no Brasil, mas podem mandar perguntas.
Ah, mas no Brasil os caras acordam ontem.
É.
No Brasil a galera acorda cedo.
Eduardo, a gente já tá quase terminando, então eu preciso saber mais coisas.
Eu quero
que você compare um pouquinho sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos com Portugal.
E Brasil.
E Brasil. Não só em relação ao trabalho de fisioterapeuta, mas você enquanto imigrante, né? Os Estados Unidos, então, é um país que é para você ganhar dinheiro, né, e ter uma vida muito mais agitada. Portugal já é um país bem mais pacato.
Mais de boa. Você vem para cá não pelo dinheiro, você vem pela qualidade de vida.
Exato. Você não vai ficar rico em Portugal. Né?
Dificilmente.
Vai lá.
Parênteses. Né? Eu acho que Portugal é um grande país para você ganhar dinheiro.
Se você for dono.
Não, sim, se você vier com alguma coisa diferente. Uhum. Se você for vir para cá com a mesma coisa, porque Portugal é um país que ele está sugando muito. Ele gosta de novidades, porque, comparando com a fisioterapia, ele está 10 anos atrás, porque não tem a ordem, não tem fisioterapeutas em outros lugares. E não tem, dentro da fisioterapia, tá? Sim. A especialidade aqui é muito pouca. Você entra numa clínica para trabalhar como fisioterapeuta, você é um fisioterapeuta geral. Você atende ortopedia, neurologia, cardiologia, pediatria. Você atende tudo.
Entendi.
Lá no Brasil, você já não tem mais isso. Você é especialista, igual medicina.
Já
então,
é segmentado.
Aqui, quando você vem com uma especialidade e você tem que ser especialista naquilo e o que você se propõe dentro da sua especialidade resolver, não tudo, mas a maioria... Né? Uhum. Se eu sou especialista em respiratório, problema respiratório, eu vou tentar resolver seu problema. Uhum. A minha especialidade aqui é coluna e dores crônicas. A minha especialidade é essa. Eu só trato disso. Ah, eu fiz um pós-cirúrgico, preciso fazer fisioterapia. Eu não faço. Ah, mandaram 10 sessões para fisioterapia. Eu não faço. Eu vou fazer o tratamento para tirar sua dor. Eu vou melhorar o seu problema de coluna. A minha especialidade é essa.
Entendi.
Então, isso que eu quero deixar para quem vier para cá, não venha para cá pensando que vai trazer tudo de lá para cá, porque tem que fazer o dever de casa, tem que estudar qual é a área que funciona, qual é a área que você ganha dinheiro. Então, você sendo especialista, você ganha. Senão, você vai entrar nesse salário de
mínimo 700, a
800 mil, ou você trabalha com recibo verde, pode ganhar uns 1.500, só que aí você entra. Segurança social, imposto de renda, já come pelo menos aí uns 40%.
Uhum.
Se você, por exemplo, o recibo verde hoje, o teto está 12 mil euros por ano. Você passou 12 mil euros por ano, você começa a pagar 25% de imposto de renda.
Exato. O Eduardo, no dia a dia, uma curiosidade que eu tenho, assim, desculpa se a pergunta for boba, já me desculpe, mas né, eu tenho que fazer.
Você está desculpado.
Obrigado. Não, é que a pergunta é assim, ó, tu que atendeu nos Estados Unidos, o gordinho que torceu o joelho, tem o gordinho, sempre tem o gordinho que caiu de patinete, sempre tem. Então, e aí eu queria te perguntar, tem muita diferença do paciente? Tipo, atendeu, quando tu morava nos Estados Unidos, tu atendia um tipo de paciente, um tipo de lesão, vamos colocar assim, hoje em Portugal, que a turma, muito idoso, meu.
Sim.
E aí eu queria te perguntar, isso tem diferença do Brasil?
Quedas,
como
né?
é que é, assim?
Os idosos,
Assim, vamos lá, nos Estados Unidos, como lá tem tudo muito processa, né? Tudo é processo. Mesmo. Então, lá eu trabalhava sempre com um grau abaixo de uma recuperação de uma entorse de tornozelo. Depois que está recuperado, eu vou forçar aquele tornozelo em alguns exercícios de propriocepção, de estabilidade, e às vezes pode torcer de novo.
Uhum.
Então, aí a gente sempre trabalhava com um
grau leve.
Abaixo, levava um pouquinho mais de tempo. Né? A diferença é que lá você tem muito equipamento, muita tecnologia, e isso ajuda. No Brasil, a gente ia mais naquele limite mesmo. E a população brasileira entendia isso. Né? A gente orientava o que tem que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer.
Porque tinha que resolver em 10 sessões, né, Eduardo? Tinha que resolver em 10 sessões. Sim. Em muitos casos,
capricho.
Né?
É.
Né? Porque aí o plano só liberava 10 sessões. Uhum. Aqui no SNS libera 20, 30. Já aqui em Portugal, o que eu percebo? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em seguir algumas orientações. Uhum. Entendeu? Algumas orientações. E,
por exemplo, não beber. O não beber é complicado. O cara falou, você não pode beber. E o seu Antônio não consegue.
Depende da idade, né? Depende da
idade. É difícil. É uma turma muito fodida, meu.
Então, assim, a diferença maior, eu acho que é nessa questão, entendeu?
Entendi. Uhum.
E tu... Um lado...
E tu... Não, é isso que eu queria te perguntar. Assim, tu sente que isso traz mais facilidade ou dificuldade no dia a dia? Por exemplo, nessa questão dos Estados Unidos que tu disse. Aliás, aqui é uma coisa interessante. De trazer um dado, né? Claudinho é cultura, velho. Não, mas é que é o seguinte, é que nos Estados Unidos a medicina é muito cara.
Sim.
Por quê? Porque é dessa questão aí que o Eduardo falou da questão de tudo processa. Então, assim, um médico, ele não é o médico, ele é um médico que também tem um escritório de advogados, entendeu? Sim, então, assim, tudo é muito caro. Exatamente, tudo é muito caro.
Em média, $600 por pessoa, né? Um seguro de saúde nos Estados Unidos, né?
Aqui eu tenho seguro profissional, que é o seguro civil, né? Eu tenho o seguro. Para a ordem dos fisioterapeutas aqui, você fazendo, pagando a ordem, você já tem um seguro. Ah. Então, ele te cobre por algum problema, né? Uhum. Só dando mais um dado aí, por exemplo, como é que faz para validar o diploma aqui em Portugal?
Boa.
Né? Uhum. Primeiro de tudo, você tem que ter a residência aqui. Se você não tiver residência, você não consegue fazer pegar a sua ordem. Você tem que ter residência, você tem que validar o seu curso de fisioterapeuta aqui em Portugal, você tem que procurar uma universidade, no site da Ordem dos Fisioterapeutas tem a lista, você procura uma universidade e você encaminha o seu currículo, o seu diploma, a ementa, o histórico, tudo para essa universidade, para ela analisar, para ver se está compatível. Cada universidade tem uma grade diferente, entendeu? O que eu oriento é: entra em grupo de Facebook para saber qual foi a universidade que fez, ou entra na universidade, puxa a grade, vê se está tudo batendo, porque, assim, hoje em dia está entre 500, 600, 700 euros para você pedir a validação, a equivalência. Se a equivalência for negada, você perdeu o dinheiro. Não. Entendi. Tem, eu vou... Não. Negou.
Tem que fazer o dever de casa antes, né?
Tem que fazer o dever de casa antes, entendeu? Aí, para você entrar na ordem, você paga 50 para poder dar entrada e mais 100 para pegar a sua identidade. Então, assim, para você legalizar aqui, é no mínimo, só aqui em Portugal, dá quase uns 900 euros. Uhum. Né? Para as pessoas verem quanto é que tem que trazer de dinheiro para poder.
Exato.
Né? E fora os apostilamentos lá no Brasil.
Claro, exato. Né? Uhum. É por isso que...
Não precisa fazer tradução, né? Porque muita gente me pergunta. Não. Tem muita gente que me pergunta. Precisa fazer tradução para português de Portugal? Não, não precisa. A língua, teoricamente, é a mesma, né?
É a mesma, né? Isso tem uma vantagem para a gente, né? Apesar que quando a gente chega aqui, a gente parece estar falando outra língua, né?
Exato.
Não.
Nada.
No
mestrado mesmo dá um bug na cabeça, né? Eu já estava na primeira fila do mestrado e ficava tentando entender o que a professora falava, tentando ler o lábio, tentando interpretar.
Não, mas é aí que tá. Eu acho que aqui a gente até comentou sobre isso, essa questão de consumir um país, consumir o outro. É que a gente, no Brasil, a gente não consome o português de Portugal.
Não.
E aqui eles consomem tudo que é do Brasil. Música, novela, peça de teatro, televisão, né? Então... Eles nos entendem muito tranquilo, mas a gente sofre entender porque a gente não consumiu o português de Portugal. Aliás, eu sempre falo que era o Roberto Leal, o único que a gente conhecia.
Vira-vira,
exato. A gente não tinha muito contato com o português de Portugal, né? Por isso que até no começo, a gente, que a Amanda falou do mestrado, a gente aperta o olho ali, o que é que eles estão dizendo, né? Porque tem essa questão da... É que eu acho que a gente fala o português com a boca mais aberta, né? Mais...
Sim.
E aí eles nos entendem melhor.
Eu vejo aqui que eles não falam as vogais.
Exato.
Por exemplo, eu não percebi. Eu não percebi. Uhum. Eles falam, não percebi.
Exatamente.
Mas eu fui fisioterapeuta de um time de futebol, aí na hora lá do vestiário, né, todo mundo fala, aí de repente um começava a conversar e todo mundo ria. Eu ria também, nem sabia o que era, porque falava rápido.
Cara carente, cara carente, junto, querendo fazer amizade. Né?
É, ria junto e pronto, ia. Né? Mas, voltando só ao detalhe, então, para você vir para Portugal, você que é fisioterapeuta, procura uma especialidade. Seja especialista, que aqui eu acho que ainda tem campo para o especialista. Uhum. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que começar com valor muito baixo. Foi assim que eu comecei com a quiropraxia. A quiropraxia não tem nenhuma formação aqui em Portugal. E a licença de quiropraxista você tira na ACSS, na antiga, porque não tem ordem ainda.
Entendi.
Então você tem que tirar essa licença para poder trabalhar. Eu, quando comecei, quando eu resolvi ficar e comecei a clinicar, eu botei meu valor muito baixo. Uhum. Para quê? Para as pessoas conhecerem. Ah, claro. Mas fulano está cobrando... Na verdade, eu botei meu valor, na época, 3 vezes menos que quem faz o mesmo trabalho que eu. Porque as pessoas têm que me conhecer, entendeu? Não dá para chegar Exato. Aqui achando, trazendo a sua bagagem...
Não, e tem muito isso, a questão do boca a boca, né?
Você recomeça, né? Não adianta. Você é um novo profissional no exterior,
você
né?
recomeçar do zero. E é difícil, entendeu? É. Tem que ter... Claro. É que eu falo, às vezes as pessoas que estão aqui... Quem vem e começa, muitas vezes a gente fica um pouco decepcionado, às vezes, quando a coisa não está funcionando do jeito que a gente quer. Exato. Só que acho que todo mundo que está aqui e está tentando tem que dar parabéns para ele mesmo. Porque é difícil.
Claro, claro. É difícil. É, e uma coisa fundamental para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos ouvir depois, é a questão da divulgação, né? Muitas profissionais também da área de estética brasileiras que vêm para cá, que são ótimas profissionais, uhum. precisam se expor, né, nas redes sociais. Sim. Precisam divulgar o seu trabalho, precisam aparecer, mostrar quem são, fazer um nome, né? Ter reconhecimento, ter avaliações positivas no Google também, porque isso Sim. é muito importante, né? Nós que somos da área de comunicação, sabemos o quanto a comunicação é importante para um profissional, principalmente num novo país. Você está fazendo um novo mercado, você está né, tá criando uma clientela.
E o mercado
né?
é diferente, vocês devem saber, o marketing é diferente. Aqui eles veem muito o Facebook e o Google.
É. Não, e não só isso, isso é uma coisa interessante que o Eduardo falou, por exemplo, se na fisioterapia está 10 anos atrás em relação ao Brasil, por exemplo, na comunicação está 100.
Sim.
100 anos, porque a gente, não, a gente percebe isso, né? Inclusive, fica aqui o recadinho para a galera, é muito mais fácil a gente fechar contato, parceria com empresas de fora de Portugal do que com Portugal, porque não entendem. Né? Não, tipo, parceria, vamos fazer uma parceria, os caras não entendem. Não chega entendi. Na Espanha, os caras, não, bora. Já estão do lado aqui, ó, a 70 quilômetros daqui, eles já estão mais adiantados. Uhum. Mas isso que a Mandinha falou é importante. Se você é
uma outra coisa que eu acho também é o seguinte: quando a pessoa vem para cá, que a gente às vezes vem com pouco dinheiro e acha que consegue fazer tudo, principalmente na hora da comunicação, que é a área de vocês, é importante alguém profissional. Tomar conta das suas redes sociais, se você Exato. Quer ser mesmo profissional. Eu, no início, como eu sou um pouco mais experiente, né, Amanda? Obrigado. Então, essa coisa de se expor na minha época não tinha. Era como se fosse antiético. Na área de saúde, você se
expor. Sim, Mas e antigamente era completamente diferente, né? Até para um médico aparecer numa rede social falar, era completamente Sim. diferente. Hoje em dia... Né? Já tá muito comum,
eu tenho que
né?
agradecer isso à minha esposa Dayana, que ela insistia comigo isso. Eu falei, não vou, insistia. Mas como às vezes eu pergunto, Dayana, eu quero botar minha cara na rede social, ela falou, você quer? Aí eu pergunto se eu quero ou não quero.
Aqui ó, vou falar uma coisa para vocês. Olha só, aqui ó, cabe uma, como é que chama? Uma reflexão, que é o seguinte: eu era moleque e assistia a Hebe Gracinha, lembra da Hebe?
Sim.
Não é mais não? Você não é mais não?
Não, agora eu não sou. É só assim, a cabeça é só.
Ah, bom.
E aí. Não, eu assisti a Hebe, eu lembro que ia médico. Sim. Só que aí que tá. É diferente a exposição, não sei se você tá entendendo. É que hoje todo mundo tem uma empresa de comunicação no bolso. Sim. Naquela época, não, tinha que ir na Hebe, tinha que ir no Gugu, tinha que ir no Faustão, tinha que, sei lá, e sair na Veja. Uhum. Né? Tô dando um exemplo. Ou sair numa coluna de um jornal da cidade e tal.
Sim.
O Instagram, o Instagram da nossa época era a coluna social do jornal, lembra? Ah, Sim. teve a inauguração do restaurante tal. Sim. Aí você olhava quem foi, o médico tal, uhum. o dentista tal, uhum. o advogado. E aí eu acho que isso a gente ainda... E aí é uma geração, a gente que nasceu antes da internet, né? Provavelmente os nossos filhos não vão passar por isso, porque eles não sabem como era antes. Eles entendem a exposição como algo, sim, é isso, tem que se expor, tem que falar na rede
social.
É normal.
É normal para eles.
Exato, só que para a gente ainda está nesse processo, né, de entender sim. que a nossa, o nosso coluna social hoje em dia está no nosso bolso e a gente vai ter que fazer isso.
É. Então, é o que eu estava falando, por exemplo, quando eu comecei, acabou que eu tive que contratar uma empresa para poder tomar conta disso de uma forma profissional, independente se eu tinha 100, 200, 1.000. Seguidores. Ah, eu Exato. Tenho pouco, mas não. Eu contratei para quê? Para que a coisa fosse profissional, justamente Exato. Por isso. Porque eu falo, você tem que ser especialista e tem que ser bom naquilo. Uhum. Aí eu acho que Portugal é um espaço muito bom para se crescer. Porque Exato. Eles estão querendo absorver Exato. Tudo. É.
Sim.
Entendeu? Uhum. Então, eu acho que é um... Porque, assim, ganha-se pouco, ganha-se pouco. Vai ficar rico? Não. Mas você consegue ir um pouquinho acima da média.
Exato.
E para Portugal é muito bom.
É, Exato. Se você não se acomodar, né? Quiser algo mais, né? Quiser expandir, Sim. né? Aí vale a pena. Eu queria parabenizar o Eduardo, que o Eduardo é um ótimo profissional, né? Nosso Verdade, quiropraxista. Nossa,
claro.
É um ótimo profissional. E também ele tem o site, que é Quiropraxia Portugal, né? Para quem quiser acessar também o Instagram, a gente vai deixar na descrição do episódio todos os contatos do Eduardo. Para quem quiser um atendimento, ó, coluna, dores crônicas. Maravilhoso. E o Eduardo atende numa clínica aqui em Portugal, que também tem outros profissionais brasileiros, dentistas, e também a gente vai deixar o contato
para
quem procura, né? Às vezes a gente procura um profissional brasileiro pela nossa identificação, né? Eu converso Sim. muito com as minhas amigas também, brasileiras que moram aqui em Portugal, e muitas pedem indicação de uma ginecologista, indicação de dermatologista. A gente troca muito esses contatos,
claro,
né? Porque
com
é importante, né? É, quando a gente está no exterior, às vezes a gente quer alguém que seja mais próximo, parecido, né? Para conversar e tal.
É verdade. E eu quero aproveitar para te agradecer, Eduardão. Obrigado pelo teu tempo.
Eu que agradeço.
Pela tua disponibilidade. A gente já se conhece há alguns bons anos, hein?
Uhum, é verdade.
Aliás, já me tratou das minhas dores quando eu tive meu rompimento de gêmeo.
Quase 7 anos já, né?
Pô.
Eu tava lá junto com você.
A gente tava jogando junto, é verdade. Que loucura.
Mas assim, uma outra coisa que eu quero falar até sobre os portugueses, que é importante. E os portugueses são muito fiéis. Eles são muito fiéis. Eu tenho pacientes aqui que vieram, aí veio ele, veio a mãe, veio a esposa, veio a avó, veio o vô, traz todo mundo. Então, eles são muito fiéis, né, nessa questão de tratamento, de quando eles gostam de alguma coisa, eles vão ali, Sim. eles te indicam, te que comunicam.
Né? Porque isso leva tempo, né? Que é isso que tu estava dizendo, isso leva tempo. Né?
Sim, né? Então, leva um tempinho, mas em resumo, eu sou apaixonado por Portugal, adoro viver cá. Gosto muito.
Ah, eu também. Queria te agradecer. Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Acho que esse episódio foi muito esclarecedor, né, para quem é da área de fisioterapia, para quem tem interesse, né, às vezes a gente não encontra essas informações por aí. Eu queria te agradecer, Eduardo, desejar muito sucesso, que o teu percurso continue sendo cheio de coisas boas, de crescimento, que a gente se encontre mais vezes. Não
obrigado,
por motivos
obrigado.
De saúde, não só por motivos
sem
de saúde.
Sem dor nas costas, né?
Sem dor nas costas, né?
Sem dor nas costas.
E eu queria deixar, para quem tiver dúvida, pode entrar no meu Instagram, faz as perguntas, que eu vou responder sem problema nenhum. Tem o WhatsApp também lá. Desculpa. Tem o WhatsApp também. Qualquer dúvida, o pessoal pode mandar que eu respondo sem problema nenhum.
A gente vai deixar todos os contatos do Eduardão aqui na descrição desse episódio. Se você está só nos ouvindo, você pode tirar o seu celular do bolso, clicar no play e vai ver os nossos rostinhos, certo, Mandinho?
Certo.
Eduardão, obrigado, meu querido.
Beijo para vocês.
Nos encontramos. Um beijo grande.
Beijo,
uma boa semana.
Obrigada.
Obrigado. Para vocês
Valeu,
também.
Meu querido. Beijo.
Um beijo. Beijo. Tchau.
E é isso, gente. A gente agradece demais, porque olha como é bom receber convidados que podem tratar de temas tão relevantes, certo, Mandinha?
Com certeza. E é legal conhecer as profissões diferentes, né?
Claro.
Porque
tira a mística, né?
Muitas pessoas querem saber, né? Como é atuar naquele país. E o mais importante de tudo, Claudinho, fazer o dever de casa, né? Pesquisar muito sobre o país, sobre a profissão, sobre a cidade, sobre o clima, custo de vida, escola, saúde.
Exato.
Pesquise tudo
Validação
antes de mudar.
Validação da sua profissão.
Exato. Porque até nós recebemos algumas mensagens, às vezes, no Instagram e em algumas outras redes sociais, que as pessoas falam assim, eu tô nesse país há um mês, mas eu não imaginava que era assim. E aí a pessoa foi me falando os problemas e eu pensando comigo, né? Eu já sabia de tudo aquilo
antes
daquele
lá, né?
país. Por quê?
Exato.
porque eu me interesso, né, pelo assunto.
Tem que ter informação,
e tal.
Claro.
Então, antes de mudar, pesquise, né? Pesquise muito, 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 muito. Estude inglês, estude idiomas. Se você quer mudar para um país de língua inglesa, que os salários são melhores, né? Então, faça esse dever de casa, pesquise, planeje a sua mudança de país com muita, muita calma, atenção, paciência e muita antecedência.
Exatamente. E eu quero fazer o convite para que você acesse sempre o nosso site, esse que está aqui embaixo, vagaspelomundo.com.br, porque nele nós postamos notícias para você que quer mudança. E a gente tem certeza que o nosso trabalho impacta positivamente na vida de muita gente. Eu sei que as pessoas estão resolvendo seus problemas e esquecem de nos contar, mas eu sei também que a gente chega aí do outro lado trazendo informação que é relevante, que pode, de verdade, fazer diferença no seu percurso, na sua carreira no exterior. Certo, Amandinha?
Certo.
Fazer o convite também para que você nos siga em todas as nossas redes sociais, elas ficaram passando aí na tela. Tem Instagram, tá aí embaixo, dedinho, Amandinha. É @vagaspelomundo e é @vagaspelomundo em tudo. Tem LinkedIn, tem Twitter, tem TikTok, tem Facebook, tem grupo fechado nosso do Facebook. Enfim, a gente se encontra e se escuta e se vê por aí. E eu quero agradecer demais a sua audiência e dizer, Amandinha, que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar sem conexão de internet, sem olhar sua rede social, sem ouvir o seu podcast preferido, acesse esse site que está aqui embaixo, americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone. Também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. E na hora da compra, tem cupom de desconto, tá ali a Amandinha apontando com o dedinho, Vagas pelo Mundo. E fazer o convite para que você também siga a America Chip no Instagram, que é esse que está ali embaixo, Amandinha, @AmericaChipOficial. Obrigado, America Chip, pela parceria. E é isso, né, Amandinha? Obrigado de coração para você que nos ouve. A gente fica muito feliz e agradecido. Deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas e se inscreve aqui no canal, que a gente vai ficar muito, muito contente em ter você por aqui, porque todas as semanas nós estamos trazendo conteúdos inéditos, trazendo vídeos, trazendo lives, fazendo coisas interessantes para você que nos segue e nos acompanha. Certo, Amandinha?
Certo,
um obrigada. Beijo grande, obrigado e quinta-feira tem mais. Certo?
Certo.
Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.